Reflix, do Portal Refil.
E no Reflix de hoje vamos falar sobre o sexto episódio de Shogun, Damas do Mundo do Salgueiro. Hoje temos eu, Baconzitos.
Eu, tio Mike, é de novo convidado. Obrigado, galera. Desculpa pelo fiasco do áudio da sessão passada.
Brunão Céu Carmesim! Nossa, velho, eu quero muito esse Céu Carmesim aí agora. Esse negócio, nossa senhora.
Brunão, qual que é a sinopse, Brunão?
O episódio devagarzinho, né, lentinho e tal.
Rapaz, ele tem que mostrar, montar o castelo de carta pra depois cair.
Lady Oshiba retorna a Osaka para acelerar a campanha dos regentes contra Toranaga. E em Ajiro, Toranaga testa a lealdade de Mariko à sua causa.
É isso aí, né? Mulher.
É isso, foi um episódio bem focado nas personagens femininas, mas não é por isso que foi um episódio mais fraquinho, não. Eu acho que é porque ele dá uma desacelerada bem forte, assim, na parte do desenvolvimento da história.
É que não tem porrada.
Não é só que não
mas
tem porrada,
tem intriga.
Não. Tem intriga, mas foi contar muito a história, assim, do passado, lá contou a história da Mariko no passado.
Uhum.
Aí teve muita intriga e tal, mas ficou meio devagarzinho. Assim, aquela hora do lado de levá-la na casa de chá, ficou um negócio, vai logo, velho, vai, eu já entendi.
Ah, eu gostei da casa de chá.
Essa foi a parte que eu gostei, galera. Foi a parte que a mulher fica insinuando e botando a outra pra ficar
que
na
a
berlinda,
outra queria falar.
Falando o que a outra queria falar, exatamente.
Foi legal. Essa parte é incrível.
Isso.
Mas eu achei que podia ter tido um pouquinho mais de velocidade ali no
desenvolvimento. Eu achei que
tu
ia falar,
sabe?
Que podia ter um pouco mais de putaria.
Podia, também. Podia. Faltou...
Mas, ó, eu concordo com o Bruno aí, cara. Eu achei que deu uma freada bastante grande, assim, no desenvolver da história. Por um
deu.
Momento, assim, ficou aparecendo assim, até que foi um episódio meio filler quanto à história. Não tem nada a ver com o fato de que foi focado na parte feminina. Teve uns momentos muito legais, assim, falando, ah, o cara, você vai pra guerra por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. A mulher só vai pra guerra.
Não, a mulher tá na guerra o tempo inteiro.
Isso. Não tem nem motivo, já tá.
Uhum.
Coisa que pegou demais pra mim foi que eu tive muita dificuldade de lembrar quem era a Lady Oshiba, sabe? Porque eu acho que nos últimos dois episódios ela não aparece.
Aparece?
Né? Aparece? Pois é.
Sim, ela chega lá no ouvido do Ishido no final do primeiro do episódio passado. Ela que chega
só
e fala,
no finalzinho.
Tu não vai bater nele, não. Tu não
sim,
é homem,
mas só
não,
no
vai lá, mostra o pau.
É, mas no finalzinho, né, assim, tipo...
Sim.
Eu fiquei meio perdido. É, pode ser porque eu tenho assistido os episódios apenas uma vez, né, então pode ser isso também.
Mas eu concordo com vocês que ele foi meio mais lento, porque eu cochilei.
Olha.
E aí eu tive que voltar pra assistir tudo de novo. Também eu tava no dia... Essa
não,
semana
bem,
tá sendo punk e tal,
sabe.
Não sei o quê. Dia bastante cansado, mas, né, nada significa que...
Não,
né?
Ainda assim, cara, ó, vou exaltar uma coisa nesse episódio que eu ainda não exaltei nessa série. Que eu ainda não falei, acho que eu não falei ainda. O figurino das pessoas.
As
roupinhas,
velho.
Senhora.
O kimono que o cara tá usando sentado lá, você perde, o cara tá falando só olhando pro kimono.
A textura da parada é linda, velho.
O kimono da geisha.
Nossa,
a maquiagem
senhora,
do cara fazendo teatro.
Putz, grila. Nossa, que. Olha, sério, eu vou falar uma parada aqui. Essa série, se não pelo menos concorrer a uns
Ms, vários
Ms
aí, velho.
Melhor figurino, não
é? Pelo menos um figurino, tem que ter pelo menos a fotografia.
Vou cantar a pedra aqui, ó.
Direção
no
de
mínimo,
arte.
No mínimo, figurino e elenco.
Com certeza.
É, direção de arte também.
Porque
tem que
o M, ele premia o elenco, né?
Eu queria voltar numa coisa que o Bruno falou. Acho que o Bruno, você ficou perdido. Você não gravou com a gente, cara. Porque a gente
tem isso também.
Esse episódio
tem isso
todo.
Também.
Mas eu vou voltar numa coisa que você falou dois episódios atrás, cara. Eu não tô gostando do cara que faz o Blackthorn. Eu acho ele fraco.
Ele é fraco
demais. Eu acho ele fraco comparado
com todo
comparado
mundo.
Com o elenco que tá em volta dele.
É, ele é muito fraco.
E não é que ele é ruim, não. Eu acho que a galera ali tá em nível tão maior que ele, que ele é.
É, pois é.
O japonês sobrinho tem mais presença, assim, quando a câmera bate nele do que o Blackthorne.
Mas eu acho que essa é a ideia também, saca? É o cara que tá meio sujo, tá deslocado, não penteia o cabelo, toda vez ele tá com os cabelos desgrenhados.
Agora ele tá com o cabelo curtinho, né?
Ele tá com o cabelo curtinho, mas tá desgrenhado. Ele não penteia, é aquele negócio que, do jeito que acordou, fica, sacou?
Ele será é um europeu nojento. Um europeu nojento.
Será que é pra deixar ele deslocado mesmo e você não conseguir? Mas eu não sei, cara, porque ele é o personagem principal.
Não, ele é o personagem principal. Ele é o narrador.
Ele tá ali, é ok, mas a história no final só existe a história por causa dele.
É, mas ele é o Jack
então,
do Titanic.
Ele
vai
é um
morrer.
Personagem muito pouco, não sei, ele é muito pouco simpatizável, assim.
Por isso que eu falo que ele é o narrador, entendeu? Você não. Num filme, num livro, você não cria uma relação, uma simpatia pelo narrador. Você cria
pelas
pessoas da parada. Então ele é o cara meio perdido ali no meio, não sabe o que fazer, não sabe quando faz reverência, não sabe o que tem que fazer, não sabe que se comer a mulher do outro vai morrer mesmo. Ele é um artifício narrativo pra você contar como é que funciona o Japão naquela época. Porque pra você ficar parando o narrador e falando, olha, naquela época o Japão era assim, as mulheres se vestiam assado e não sei o que. Não, fica muito moroso. Aí você precisa de um personagem pra estar perdido ali, tendo que aprender as coisas, porque ele aprende e nesse que ele aprende, ele passa pro público, entendeu? Então, eu acho que esse é o papel dele, ele não tá ali pra ser importante demais, tá?
Até aí, ok, tranquilo. Mas, nas cenas em que ele é importante, como por exemplo, na cena em que ele e a Mariko vão juntos lá para a casa de chá.
Oh, meu Deus.
E a cortesã joga ali com o desejo dos dois.
Uhum.
Você não consegue entender qual é o sentimento dele com relação a Mariko, porque ele é uma pedra, velho.
Tudo muito claro na atuação dela, concordo com o Bruno.
Ele é uma pedra, velho.
Com
ele
a mesma cara.
É o que eu ia falar. Eu não tô nem olhando pra ele, eu tô olhando pra Mariko, velho.
Pô, parabéns pra você, eu também, mas porra, eu queria
eu
que
tentando...
ver o sentimento do cara. Eu queria saber se ele tá só com vontade de fazer.
Só meter em qualquer buraco, ou se ele tá querendo namorar com ela.
No High to Fly, ou se ele quer, sabe? Ou se ele tá apaixonado, entendeu? E não dá pra saber, porque o cara fica com aquela cara de bunda o tempo todo.
É, de perdido.
Será que, bom, aí nessa uma cena agora, eu tô pensando enquanto a gente conversa, tá?
Uhum.
Nessa uma cena aí, antes de entrar na cena, a Mariko avisa pra ele, ó, cuidado, qualquer coisa que você faz, seu gesto tá sendo tudo observado.
Tá todos sendo observado.
Então talvez seja por isso que o bicho tá duro igual
tá travado,
pedra,
porque ele quer ali, mas se ele fizer alguma coisa, tá todo mundo observando.
Não. Ok. Mas, gente, olha
mas
só.
Mas ele é ruim, galera.
Mas gestos não podem ser contidos,
sim,
mas a expressão facial, o cara gaguejar, o cara se tremer, o cara mostrar insegurança, ele consegue fazer de outro jeito. É porque ele é ruim mesmo.
Aí
é
eu vou um pouquinho além. Esse episódio, ele é dirigido por Hiromi Kamata.
Não, aí você vai inventar uma coisa da tua cabeça, quer ver?
Não. Eu tô aqui pensando, apesar de que ela é mexicana.
Ela é mexicana, pô. Deve falar inglês pra caralho.
Não, eu tava achando que pode ser uma escolha da diretora, entendeu? É aquele esquema. A gente tá esperando uma reação ocidental. E aqui, por isso que eu tava achando, uma reação ocidental dirigida por um diretor, uma diretora oriental, entendeu? Tipo, o japonês. Mas não é.
Aí era pra ser um negócio que era pra ter muito mais emoção, então.
Sim.
Se fosse pra ser mexicano.
É, porque como ela
entendeu?
É mexicana.
E você vê, olha só, cara, mas eu não tô sacaneando, não, mas é uma realidade.
É verdade.
Uhum.
Então, assim, você vê que tá rolando. Olha, você vê a cara da cortesã, cara. A Cortezan tá sacaneando com a Mariko do jeito que ela olha pra Mariko.
Muito bom, velho. Muito
a Mariko tá toda se tremendo desde o começo, assim, tipo, toda hora assim.
Cara, é, tem hora que ela dá uma respirada.
Cara,
assim,
funda, falou, né? Isso. Não é nem que na hora que ela tá assim, meu Deus, a mulher falou que eu queria falar e eu não posso ir tremendo, não. É antes, quando ela começa a falar, a Mariko já tá.
Não, é, já tá traduzindo
aí,
e tal.
E ups.
Não,
sabe?
E aí, eu achei, assim, a Cortezã, a gente tem que falar muito dela, que é a Kiko. O nome da personagem é Kiko, é a Yuka Kuri. Essa mulher manda muito, e a personagem, velho, é muito bem escrita, porque ela senta atrás da Mariko, na posição que a Mariko cobre.
Ela some na câmera, a tomada de câmera é genial.
E ela vai falando pra Mariko... A Mariko traduzindo e ela falando assim, é, porque tal, e não sei o que, eu quero ser sua, e a Mariko já suando,
não,
caralho.
Essa parte é impecável, fudeu. Essa parte
é aquele esquema, né, velho?
Simplesmente sensacional.
A Ana Sawai tá ali pra gente se apaixonar por ela, velho.
É, desde o primeiro você falou isso.
É, não tem jeito.
Não, e
né?
consegue. Essa parte é sensacional.
E o Toranaga foi um filho da puta que falou assim: eu sei que tu tá arrastando a asa pra esse cara, você vai com ele no puteiro e você vai traduzir ele, você vai ver ele comendo outra mulher pra tu parar de ter esse fogo no ventre aí, mulher.
Ela até troca a tradução, né? Pra
sim.
Ele. Ela fala assim: tá na hora de você ir, mas a mulher convida ela, é pra você entrar. E a ordem dela é pra ela entrar lá e ficar olhando.
É, não aguentou.
Ficar traduzindo
não.
O que o cara tá falando.
Isso,
é.
Vira, vamos, vem cá, vai pra ali, puxa aqui, isso aí.
E o Toranaga também é um fela, né?
Esse episódio, eu acho que o que mostra mais nesse episódio é como o Toranaga sabe de tudo que tá acontecendo e tá mexendo com os brios, puxando a cordinha de cada pessoa aqui e ali. Esse negócio de, pô, joga artilharia pra um cara, depois joga pro outro, agora dá pro cara que salvou a minha vida, já mexe com a cabeça do Yabushige gigantescamente. Sacou? Que o cara já tá querendo escrever outro testamento. Exatamente, exatamente.
Na hora de outra,
Agora, ele tá ajeitando as coisas com a Mariko, que ela já sacou da parada. Tá ajeitando as coisas com o Buntaro. Ó, tu vai ficar 7 dias longe da tua esposa pra tu não bater nela. Aí, quando tu sentir falta dela, tu vai ficar mais carinhoso com ela. E o Buntaro até fala, porra, eu tô aqui tentando. Tem anos que eu tô tentando, mas a mulher não amolece.
É, dá pra ver. Então tem algumas coisas realmente nas relações que ficam claras nesse episódio. É, tá bem claro então agora que o marido da Mariko é apaixonado por ela. E o bicho é cruel porque a mulher é uma pedra de gelo.
Sim.
A mulher é com ele. E o cara fica louco porque ele vê a mulher, outra mulher do lado do outro cara. E o cara fica louco.
Lógico, né? O cara,
ele,
pô...
Ele tá tentando ali salvar a vida da mulher.
Casado com a mulher, cuidando dela, querendo...
É, e tu... A mulher quer morrer. É agora que conheceu o estrangeiro, não quer morrer mais. Mas... O que eu tava falando do Toranaga? O Toranaga é um sacana, cara. Ele, na verdade, você pensa assim, ele tá envolvido. Então, esse episódio serviu pra mostrar que o Toranaga, ele tá envolvido lá atrás, lá no começo. Ele
no
é que
começo.
Bota o pai da Maria pra matar outro cara, pra desgraçar todo mundo. Tudo é um plano dele, e ele fica se fazendo, já dizia o nosso amigo Bob, ele fica se fazendo de salame pra ser comida e rodela. Ele tá ali, né, eu não quero, e na real o plano
ele
dele
tá,
é esse desde o começo.
O que o Yabushige não consegue fazer.
É.
Conversa com o cara aqui, consegue com o outro ali, fala, ó, o cara ali não tá indo pelo reino, você que é fiel ao reino, podia fazer um negócio. E aí ficou claro que o pai da Mariko também entrega ela pra ser casado com, pra casar com o Buntaro, pra salvar a vida dela.
Não é porque o cara era um cara massa, nem a família
era
família.
O cara era um cara massa, mas o cara não era lá, não tinha família, não tinha nada, era só um guerreiro muito bom. Mas o cara tava longe pra cacete, então ele...
Não, sai daqui,
vaza, que na hora que você estiver na metade do caminho, eu vou fazer a merda aqui. E aí, como você já vai ter casado, não
com
vai...
A ordem do Toranaga, então tudo começa a cair, assim, nos seus devidos lugares. Então eu concordo aí, você foi lento. Eu assisti duas vezes, mas ele teve alguns momentos assim de picos.
Sim.
Que se você tá prestando atenção, você, pô, tá lento, uou.
Né? Eita porra.
Eu gostei, no geral. Mas achei o episódio mais fraco.
Tem muita coisa assim no subterfúgio também, né? Que eles mostram uma vez, aí você não vê, você não dá atenção, aí depois vem outro personagem e fala assim, ah, porque ó, naquele flashback que apareceu lá no começo, você não viu o cara falando a merda pra matar o cara aqui e não sei o quê. Aí eu tive que virar cortesã do velho, do velho escroto, que nunca conseguia ter filho. Tu não sabe o que eu fiz
drogada,
pra esse filho,
é,
pra esse cara ter um filho, não sei o quê, piriri pororó. Eu já tô cantando a pedra aqui, que o bicho é filho de outra.
Eu acho também. Eu acho também. Brunão, teve umas coisas muito legais. Você sabe o que você achou aí dos portugueses, cara? Deu uma reviravolta na história, né?
É, continuam ali tentando se manter no poder, né? Isso. Os portugueses, como sempre, só querendo ficar por
cima
da carne seca.
Mas agora querem bandear pro Toranaga. E o cara
então,
tá falando, não, eu ataco. Não, pra quê?
Você ataca? Não. Mas eles, o que eles querem? Querem continuar conseguindo o que eles precisam.
Continuar,
né?
Então, fazendo eles... comércio ali, Japão-China. Rachando de ganhar dinheiro.
Se precisar mudar de lado, vai mudar de lado.
O cara já tá sugerindo. Acho que tá na hora da gente.
O esquema é aquele esquema, né? Tipo assim, esses caras não estão travando. Porque o que acontece, né? Uma coisa que a gente esqueceu de falar: o Ishido fecha Osaka. Não, ninguém entra, ninguém sai. Mata todos os passarinhos. Toca fogo no escambau.
Acabou os pomba.
E o cacete a quatro. E
aquele coitadinho lá, aquele velhinho, quase se lasca também.
Quase morre. E aí os barcos mercantes não podem sair, velho.
Fechou tudo.
E aí
ninguém
os portugueses
falaram,
esse louco aqui tá travando a gente, velho. Cada dia que esse barco passa no porto, eu tô perdendo não sei quantos dobrões de ouro, sacou? Então não vai rolar não. E aí, se a gente dar uma grana pro outro cara pra ele chegar aqui e matar esse e aí liberar o comércio, sacou? Essa é a parada.
A história ela tá aumentando pra um lado, então a história, assim, o episódio foi um episódio pra mim meio vaselina demais, ficou muito assim as coisas no ar, mas foi, clarificou bastante, assim, em alguns momentos. Por exemplo, não é todo mundo que tá fechado com o Ishido, não é todo mundo que tá fechado
não.
com ele. O cara levanta e fala só, isso aqui virou uma palhaçada, não vou votar nada não.
E eu vou embora.
E aí vai, e eu vou embora. E morre.
Depois se lasca, né?
E morre.
Mas, tudo
e
bem, mas aí o que é que acontece então? Você acabou de eleger um quinto cara, tá bom. Aí agora falou, mas o quinto cara fala, não vou botar ninguém pra morrer não. Precisa ter votos unânimes, não vai morrer ninguém não, eu me rebelo aqui. Vocês querem dar o golpe, eu não vou participar disso não, tô fora, vocês são um bando de babaca, vocês estão traindo todo mundo, bando de traidor. E aí ele morre, e agora? Ficou quatro caras de novo.
Pois é, exatamente, não sai do canto essa porra.
Exatamente.
Né? Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre.
Pois é.
E a mulher traz assim, que hora que vai rolar? Ah não, mas vai rolar em breve, quando que é em breve?
Vocês acham que o Yabushige vai realmente mudar de lado? Vocês acham que ele, tipo, porque ele tá puto lá que a artilharia tá com o Blackthorn, já reclama que ele não tem exército, quer refazer o testamento, não sei o quê. Mas vocês acham que ele vai conseguir mudar? Assim, uma coisa é ele querer mudar de lado, outra coisa é ele conseguir.
Eu não fui procurar na história pra ver o que realmente aconteceu.
Não, não faço
eu
não.
Eu quero, tipo assim, que eu quero que seja surpresa. Tá?
Também, pois é.
Por mais que eu saiba e tal, não sei o quê, eu não, os caras trocou de nome, que já ajuda pra caramba, mas eu não fui lá refrescar a minha memória, não. Se eu vou olhar na internet, em sites de história e tal, não sei o quê... Eu vou depois
rápido,
que eu assisti o episódio pra falar sobre aquilo que tá no episódio, né? Não sei, eu acho que seria um uso muito legal do personagem se ele fizesse isso, ou se ele tentasse e falhasse, e aí a galera dele se revoltasse contra ele, e aí mata ele, aí o sobrinho entra no lugar e vai todo mundo junto com o Toranaga, ou... começa a trocar porrada pra um lado, vê que vai perder, vira pro outro, que rolava também isso no meio da...
Eu acho que o que
acontece
é o oposto. Porque é um exército ali procurando aliados, tá todo mundo percebendo que o exército aí morreu quase metade do exército no terremoto.
Uhum.
Não tem como mais, e se não me falha a memória, existe uma traição sim, mas do outro lado.
É.
Entendeu? Do outro lado. O outro lado vai chegar uma hora...
Uhum.
E ficou agora assim, quem é que vai ajudar o Toranaga.
É, porque se ele se aliar aos portugueses, já
deixou
tem...
Deixou o veneno de que, se for os portugueses, é metade do conselho.
Uhum.
De uma vez. Né?
Na verdade, metade não, né? Tem a galera que era desse cara que morreu.
Agora é metade do conselho. Então ele ganhou a galera que apoiava o cara que morreu,
uhum,
né?
Teoricamente.
Mas aí sobrou um conselho de quatro caras, um cara novato, um cara que é o burocrata e os dois caras que estão ali ganhando dinheiro. Um é religioso mesmo e o outro tá ali pela grana. E os portugueses, o cardeal, tá falando assim, ó, vamos brandear pro outro cara.
Mas o que morre, que é o Sugiyama, que morre, ele é o segundo português, que eu digamos cristão ali.
Oh. Não, cara.
É, uhum. Não, quem sobrou foi o cara que, é, que tem lepra.
Isso, cristão também.
Ele é cristão? Não, sabe, não, é. Não, não me liguei nessa.
Ele é cristão, ele se converte porque ele tem lepra.
Tá, então é isso.
Ele aí, é o convertido religioso mesmo.
Tem, porque tem esse cara, tem o outro que é o cupincha dos portugueses lá, que fica dentro do navio.
Uhum.
Tem esse Sugiyama, que eu achei que era o segundo português.
Não.
Aí
o segundo
tem
português o... é o outro que tem um bigodinho assim, a barbinha mais bem feitinha.
Não, esse é o primeiro português,
florida.
Que é uma bofadinha que vende as paradas e que tá sempre dentro do barco.
Ele tá vivo ainda.
Isso.
Então, agora o que aconteceu? Tinha um conselho que agora ficou cinco caras. Aí, mas era, quando saiu o Toranaga, ficou dois caras japoneses mesmo, uhum, e dois caras puxando a corda pro português.
Uhum.
Agora morreu um dos japoneses e entrou mais um. Então, de novo, ficou meio a meio.
Saquei.
Então, quem bandear pro lado do Toranaga vai virar a guerra.
Isso. E se forem os portugueses vão chegar pro cara e falar assim, ó, quando der 10 horas da manhã, vocês metem a faca na costa de todo mundo, véio.
É, mas eu acho que no final, pode até ser que seja os portugueses aí, mas
no historicamente final,
os portugueses se dão mal.
É, porque aí Toranaga fecha tudo, porque ele sabe que o apoio dos portugueses é o que os portugueses querem.
Vai chegar aquele assim,
né,
Scooby-Doo, saca? Tirei a máscara, você achava que eu era um cara, eu sou outro, Toranaga, uhum, saca?
Não, e não é só isso, né, cara? O cara tá querendo proteger o Japão. E os portugueses estão chegando lá pra dividir o Japão e conquistar, é isso aí.
Acho que mostrou aí bem claro que... O que você acha, Bruno? O bicho tá ali pra defender o dele, sempre foi dele, não?
Sempre foi, né? Sempre foi, ele quer ver o lado dele, mas sei lá, eu...
E a mulher tá assim, vocês estão achando não sei o que e tal, eu conheço, cara.
Eu
conheço o coração oculto do cara, eu sei exatamente o que ele quer.
Eu
o episódio todo
ele
mostrou.
Se revelar na minha
isso.
frente enquanto eu tava treinando com a Naginata com a outra. Enquanto eu tava tomando pei, eu vi ele soltando o veneninho no ouvido do pai da Maria.
Isso. Então, ela
essa
sabe
parte
tudo
é
o plot. Uhum. Ela vai morrer, eu acho, né? E o filho
eu
dela
acho que
também
vai
no
também.
Final vai morrer.
Mas é assim que funciona. Funcionava assim no, na Europa, que não era tão sinistro quanto o Japão. No Japão,
exatamente,
é herdeiro é o caralho.
Não, não já chega assim, não é nem oi, é cabeça voando.
Ou falar nisso, a cena lá do começo das cabeças voando, achei legal também.
Bom.
Ali era o cara matando os monges, essa
muito
coisa
bom.
Aí, eram os monges, cara, que estavam morrendo.
Por quê? Porque ele tava virando ele pro cristianismo, então vamos matar os monges aqui, os monges budistas.
Isso.
Porque esses caras são o quê? São hereges. Eles adoram outro deus.
Teve a revelação, a grande revelação do plano secreto que sempre existiu, né?
Uhum.
Ninguém falava nada. Ah, eu não quero esse plano. Desaparece.
Mas é o papinho do político, né? Como é que é o nome dele ali? Palpatine?
Isso.
Palpatine, não, eu não quero ser o imperador, né?
Mas já que não tem mais
resolver,
ninguém...
Eu devolvo os poderes pro Senado.
Devolve a trozoba.
Isso.
E tem ainda o filho dele fazendo palhaçada. O filho dele é o mais arruela de todos, é o filho dele, né? Impressionante.
Mas normalmente é assim, sacou?
Sim,
só que esse
papai,
moleque,
né?
Aí, ele vai dar uma amadurecida, digamos assim. Não sei se isso vai mostrar na série, né? Porque depois ele segue com um reinado do pai dele, né? Ele que vira Shogun, né? Ele vira o herdeiro Tokugawa. E aí ele continua o reinado do pai dele. E, pô, esse império Tokugawa aí dura séculos. Por isso que é tão importante, que é tão grandioso, que é tão, ó, meu Deus, não sei o quê. A gente tá falando um negócio que, velho, mudou o Japão.
A Andrea tava assistindo comigo, ela tá empolgada. Acabou o episódio, ela falou assim, pô, acabou assim já? queria mais. Então eu achei que deu uma freada na narrativa só.
E, eu acho que é aquele respiro que tem que... É aquele esquema, né? A gente que mestra RPG, a gente fala, não dá pra ser toda sessão de jogo, não pode ser porrada o tempo inteiro.
Não, tá.
E não dá tempo do pessoal tomar healing, comprar
foi
potion.
Foi o shopping, então.
Se preparar.
Foi o episódio do shopping.
Velho, então começando a conversar de como que a gente vai fazer, qual que vai ser o plano, como é que a gente vai fazer, a gente vai atacar os caras, a gente vai esperar eles chegarem, sabe?
Como que chegou nesse ponto, né?
Exatamente. Então, como é que vai ser, como é que não sei o quê. Ele dá uma iluminada no personagem do Taranaga, que era muito obscuro também. Aproveita pra já dar pra confirmar que o cara não mentiu sobre o Amarico, explicou quem é a outra mulher, por que ela tem tanta raiva do Toranaga, por que ela tá falando mata ele, mata ele, mata ele, mata ele logo, entendeu?
Explicou por que Amarico tá ali do lado dele o tempo todo agora, né? Mas assim, qual é a tua aposta aí? Vai ser o quê? Mais um episódio meio filler devagarzão e o pau quebrando?
Não, eu acho que é o seguinte, a gente tá no episódio 6, são 10, faltam 4. Dependendo de como for, próximo episódio, a galera levanta acampamento.
Uhum.
E aí levanta acampamento e sendo que Toranaga vai mandar buscar buscar a galera pra um lado e pro outro. Então pode ter umas cenas aí de falando com o irmão e tal, não sei o quê.
E mais uma ação, gente.
Isso, e exército andando e o pessoal tentando matar os mensageiros e o caralho é quatro. Tem toda a parte dos portugueses querendo conversar com Toranaga. E isso não sei se vai ser nesse episódio ou no próximo. Mas eu acho que assim, ó, de episódio 7. Vai ser esse movimentação de tropas e posicionamento. Episódio 8 vai ter uma porrada aqui e outra ali. E aí começa a batalha final. Ou uma montagem de várias batalhas até chegar na batalha final. Episódio 9, batalha de Sekigahara inteirinha. E episódio 10, final da batalha, levanta aqui e vão fazer o cara virar o Shogun mesmo. E tipo... flash forward, né? Tipo, ó, o que aconteceu, como é que cresceu, o que aconteceu, que foi isso, que não foi aquilo, e papai, e matou os portugueses todos, e tocou fogo nos cristãos, contando como é que foi a história real.
Qual a sua opinião, Brunão?
Cara, eu, sinceramente, eu quero ver o circo pegar fogo, eu quero ver a batalha,
Principalmente hoje, depois de ver contra Godzilla.
Porra, o final, cara, aquele final dele... Toranaga, metendo o céu carmesim, não sei o que e tal, aquilo ali me empolgou demais, entendeu? Então assim, se é pra ir pra Osaka, eu acho que vai ter essa batalha, eu acho que o próximo episódio agora é essa batalha de Osaka, velho, sacou? É eles invadindo Osaka, não tem mais conversinha agora, entendeu? O velho já levantou e fez Raul, velho, entendeu? Então assim, agora é pau, então assim, próximo episódio, episódio 7, batalha de Osaka, entendeu?
Você falou Raul, já veio na minha cabeça. Fala 300, fala 300.
Isso, exatamente.
Eu acho que...
É essa a referência.
Eu acho parecido com o Becozitos, mas eu acho que vai ser assim, metade do episódio 9, a metade final, assim, vai ser tudo andando pra batalha, e na metade do penúltimo episódio já tá na batalha, termina num cliffhanger, você acha que vai perder, aí dá o episódio 10, talvez um episódio mais longo, que... ganhou a batalha, e aí o que aconteceu, e mata os cristãos e tal, e não sei o que, e fica aí um separado do outro pra sempre, pronto, acabou, sabe? Eu acho que é isso. E eu acho, inclusive, que vai ser igual os dois episódios anteriores, o mesmo diretor. Pro 9.
Porque, olha só, vocês acham que ser? Porque, assim, o que que acontece? A batalha de Sekigahara, ela aconteceu em um dia, né?
Uhum.
Só que...
teve outras, né?
É, teve outras. Ele, depois da batalha, ainda levou 3 anos pro Tokugawa consolidar o poder dele.
Uhum.
É, e o episódio 10, ó, mais flashpoint.
Então, assim, ele é o começo não oficial do Shogunato, né? Então, assim, será que a gente vai ver só até a batalha? Eu acho que vai ter mais coisa. Eu acho que depois da batalha...
É. Eu não sei como termina o livro.
Pois é.
É, ninguém leu, né?
Olha só que doido. O livro do Musashi... no epílogo, ele meio que diz que o Musashi continua aonde o Shogun termina. Não exatamente no mesmo ponto, mas o livro do Musashi começa na batalha de Sekigahara, ele é um sobrevivente, e depois ele vira fugitivo. E eu acho que o Shogun termina depois da batalha de Sekigahara ali, só que ele vai pra um lado mais aristocrata, né? E já o Musashi, não, são os Ronin fugindo e sendo morto no final da guerra.
Eu não sei, eu acho que já, talvez, eu tô começando a concordar com o Brunão. Eu acho que vai ter, assim, talvez o próximo episódio já, assim, escaramuças.
Uhum.
Mais politicais, tá, não sei o quê. Uma batalhazinha aí da guerra, e aí pra culminar num episódio talvez 9, 10, assim, e termina o 10 explicando como que ele... Não vai mostrar 3 anos.
Uhum.
Vai mostrar rapidinho, assim, que
é, os flash forwards, né? Isso, assinando isso. Coisa, é, mandando é. Matar, tocando fogo no navio preto, no navio negreiro lá e tal. Isso.
Mas sim, eu tô empolgado, porque cada vez mais, apesar desse episódio ter sido lento, você não falou, eu dormi, cara. Eu não dormi, eu assisti duas vezes. Não dormi nenhuma das duas vezes, mas foi muito mais lento, né? Uhum. Então eu acho que ele foi assim, talvez... Talvez o que o Bruno tava falando, né, Brunão? Assim, a calmaria antes da tempestade, né?
Eu acho que sim.
Porque a mulher do outro lado não vai deixar o cara deixar de... Terminou a história com a mulher falando assim, pô, porque aí a gente podia... Tá todo mundo vivendo na sombra do Taiko, pô, podia ser...
Na sua sombra.
A sua sombra que a gente tá falando.
É.
Sinto tanta falta da força do Taiko.
Uhum.
E o cara tá olhando pra mulher, desejando a mulher, uhum. E a mulher tá lá toda no joguinho
pois
de
é.
Entrega, chegando por trás dele, falando na orelha, que, uhum. Pô, podia ser você, né?
Daqui a pouco ela fala, dá uma pegadinha aqui e pronto, o cara faz tudo que ela mandar.
Mas eu acho que terminou essa historinha aí, o diálogo dele, justamente com isso. Uhum. Se você quiser dar essa pegadinha aí, o cara tem que morrer.
Exatamente.
Só isso que eu quero.
É, se cara tu morrendo, matar o Tokugawa, eu sou sua.
E aí, o meu filho é o próximo, né? Tá, então você...
Sim, então
vai
ser
tu que manda, né, nele.
Uhum.
Mas a véia cantou uma pedra, né? A esposa do Taiko cantou uma pedra, né?
Sim.
Que tu tá apostando no cara errado. Se tu tá apostando em alguém, tu tá apostando no cara errado.
Tá apostando no burocrata.
É ninguém.
É, tu não tá apostando no general. E agora a gente precisa de um general.
Ela fala isso pro Toranaga, né? Tá na hora do Shogo, tá na hora do,
uhum.
Do burocrata que fica lá assinando documento, carimbando, né?
Uhum.
Toda cena que mostra o cara tá lá carimbando alguma coisa, né? É, eu não sei, galera. Eu tô empolgado de qualquer forma, eu tô gostando do seriado, concordo com o Bruno. Fotografia fantástica, atuação impecável, o elenco tá muito bom pra mim. No Black Thor não é ruim, mas ele tá o pior. E o figurino, putz. Né? Não tem nem o que falar.
É, design de produção dessa série tá fantástico. Eu acho que é isso aí. Não esqueçam de deixar seu comentário lá no site, no portalrefil.com.br, ou manda e-mail para portalrefil@gmail.com que a gente vai ler no CO2 ou aqui, se for uma coisa especificamente relacionada à série. E é isso aí, a gente se vê semana que vem. Diga tchau, Mike.
Tchau, Mike. Valeu, galera. Muito obrigado aí pelo convite de novo. Da semana que vem.
Falou.
Falou.